Salve, salve, ouvinte da CBM! Hoje, sexta-feira, 21 de março de 2025, estamos de volta com a Biblioteca CBN, que é a nossa coluna sobre livro, leitura e literatura aqui na Rádio CBN Maringá. Hoje é um dia muito especial, viu? 21 de março é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Você sabia disso? A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas porque, em 21 de março de 1960, na cidade de Joanesburgo, capital da África do Sul, 20 mil negros protestaram contra a lei do passe, que obrigava essa população a ter cartão de identificação mostrando onde eles poderiam ou não circular. E hoje, aqui na Biblioteca CBN, a gente vai falar sobre cinco livros para você entender um pouco mais sobre discriminação racial e não passar vergonha em debates ou em outras conversas, tá bom? O primeiro livro sobre o qual a gente vai falar e deixar como dica para você se chama Um Defeito de Cor e foi escrito pela Ana Maria Gonçalves. É uma obra monumental para entender, por meio da literatura, portanto, por meio da ficção, a história da escravidão no Brasil. O livro foi lançado em 2006 pela editora Record, tem 952 páginas. Este acompanha a história de Kindé, uma ex-escravizada africana que veio do Benin no século XIX, e aqui ela se criou e teve um filho, que depois nós descobrimos que é Luiz Gama. Por que que esse livro é importante? Porque por meio da literatura a gente descobre as relações entre os próprios escravizados e os movimentos de resistência. Então ela fala sobre revoltas que aconteceram no Brasil naquele momento. Nós entendemos também como era o Brasil colonial na visão das pessoas que eram proprietárias, donas de escravizados e donas de posse. E por meio da literatura a gente fica mais próximo de personagens que, portanto, estão humanizados. Eu recomendo sempre esta obra chamada Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. O nosso segundo livro já é mais recente, se chama Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que é um livro autobiográfico escrito pela Carolina Maria de Jesus. A obra foi lançada nos anos 60 e desde então se tornou um marco. Inclusive, a gente já falou sobre este livro aqui na Biblioteca CBN e você pode procurar no site da CBN a coluna específica. Por que que esse livro é importante? Porque mostra que mesmo tantos anos, centenas de anos depois da abolição, ou melhor, 170 anos após o fim da escravatura, a população negra vive, ou vivia, mas ainda vive, marginalizada nos espaços de sociabilidade, nas cidades, por exemplo. A história se passa em São Paulo, na favela do Canindé, e mostra as desigualdades sociais. 170 anos depois do fim da escravidão, a população negra viveu à margem, viveu esquecida e, em muitos casos, vive ainda. Ali ela conta a luta para sobreviver, a dificuldade em conseguir comida para os filhos dela, a violência e como é que o governo não tratava com seriedade as pessoas que viviam nesse local. É o Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus. O nosso terceiro livro se chama Olhos d'Água e foi publicado em 2014 pela Conceição Evaristo, pela editora Palas. É um volume de contos, tem 15 histórias dentro desse livro. A maior parte, histórias protagonizadas por mulheres. Por que que a gente trouxe esse livro aqui? Porque, por se tratar de histórias protagonizadas por mulheres, nós vemos, primeiro, a possibilidade de ouvir o que elas têm a dizer, porque historicamente as mulheres são silenciadas no mundo. E segundo, porque traz a visão de pessoas negras que sofrem racismo, que sofrem violências religiosas, que sofrem todos os tipos de violência dentro da sociedade brasileira. É um livro de ficção, um livro curto, e apresenta, e o livro, de forma geral, apresenta as trajetórias dessas pessoas atravessadas pelo racismo, pelas desigualdades sociais aqui na sociedade brasileira. Já os nossos próximos dois livros são de pessoas não negras e são livros de não ficção. São livros, portanto, reais, que se baseiam na realidade. O primeiro deles, na verdade, é uma série de livros, são três obras. É a série Escravidão, do escritor Laurentino Gomes, o maringaense Laurentino Gomes. Essa trilogia, publicada nos últimos anos pela Editora Globo, faz uma história da escravidão no Brasil. É uma coleção maravilhosa para a gente entender o mecanismo da escravidão, a relação com o capitalismo de forma geral, como que as pessoas eram tratadas como mercadorias e como o Brasil só se desenvolveu por conta da utilização da mão de obra escravizada, principalmente de negros escravizados da África. Esse livro é muito importante também para a gente compreender e não ficar no discurso raso. Ah, a África também tinha, os africanos também tinham escravos. Sim, mas o conceito de escravidão e das lutas internas da África era bem diferente daquele utilizado por Portugal e outros países e outras coroas que iam até lá, exploravam, negociavam e usavam os escravizados como moeda. Dentro da África, por exemplo, e o Laurentino explica muito bem isso, ser escravizado era uma condição de um presidiário e não de uma moeda de troca. E a América Latina, principalmente o Brasil, foi constituído e construído a partir da mão de obra escravizada. E aí, de vez em quando, nós ouvimos pessoas falando assim: ah, porque se um governo, se não sei o quê, durante 5 anos, 4 anos, 12 anos, acabou com o país, imagina a escravidão que durou quase 400 anos. Os reflexos estão aí até hoje, com as favelas, com o número de pessoas negras que são mortas todos os dias no Brasil e com todos os outros tipos de violência. E por fim, mas não menos importante, o livro Mitologia dos Orixás, do sociólogo brasileiro Reginaldo Prandi. O livro foi publicado pela Companhia das Letras nos anos 2000, especificamente, tem mais de 600 páginas, mas é um guia, é um livro de um estudioso das religiões de matriz africana, que explica e conceitua o que são essas religiões e quem são os deuses, as entidades que são cultuadas por essas religiões. Eu acho esse livro belíssimo, principalmente para as pessoas que não frequentam esse espaço, para entender o que são as religiões de matriz africana, o que são os cultos feitos pelas religiões de matriz africana e como nós devemos respeitar as religiões de matriz africana. Esse livro desnuda e faz a relação entre essas entidades dentro das religiões de matriz africana com os santos da Igreja Católica, por exemplo, e explica as questões ritualísticas. É interessante entender também que, diferentemente do que as pessoas costumam imaginar, há uma relação muito próxima entre as formas que se cultuam santos e as entidades nas religiões de matriz africana. Porque o Brasil vive no sincretismo religioso, isto é, nas misturas entre as religiões, e não ter preconceito ou combater o preconceito é algo fundamental. E para combater preconceito, somente o conhecimento. Somente a luz do conhecimento afasta a escuridão da ignorância. Portanto, ficam aqui as nossas dicas: 5 livros, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, A Série Escravidão, que na verdade são 3 livros, do Laurentino Gomes, e o Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi. Vamos ler, vamos entender e vamos combater a discriminação racial no Brasil. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Meu nome é Vitor Simeão, estou à disposição nas redes sociais. E se você perdeu o começo da coluna ou quer ouvir as outras colunas, é muito simples. Acesse o site da CBN, que é o cbnmaringá.com.br, ou então ouça a nossa coluna no seu tocador de podcast favorito. A gente se encontra na semana que vem, viu? Um abraço!